Entrevista.
E no próximo domingo, dia 23, os argentinos vão às urnas para escolher seu novo presidente da República ou decidir se mantém a atual presidente Cristina Kirchner no cargo. Eu converso agora com o professor Javier Vadel, professor de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais, sobre esta disputa no país vizinho. Professor, bom dia.
Bom dia.
Professor, as pesquisas mostram a candidatura da presidente Cristina Kirchner à frente, bem à frente, inclusive, dos outros candidatos. Essa tendência deve se confirmar no domingo?
Olha, todo indica que a tendência deve se confirmar. Que a presidente Cristina Kirchner vai tirar 50%, um pouco mais, dos votos válidos nessas eleições. Mas eu acho que não vai ter mudanças, não. As últimas pesquisas mostram que ela ultrapassa 50% em todas as pesquisas.
Uhum.
Assim que, e o segundo colocado, não sei se pode chegar a 20%.
Certo. O segundo seria Ricardo Alfonsín, né?
Não, nas pesquisas houve uma reversão do processo. O Alfonsín está terceiro ou quarto.
Uhum.
Segundo as quase todas as pesquisas feitas e publicadas, foi o governador da província de Santa Fé, o candidato do Frente Amplio Progressista,
uhum,
Hermes Wiener.
Ele que estaria em segundo.
Em segundo lugar.
Uhum.
Em realidade, foi a proposta de oposição mais consistente, né, e menos contraditória nesse todo esse processo, né,
uhum,
das primárias. Né. Ele, nas primárias, tirou 10% dos votos. Foi uma surpresa. Não esperava entre 10% e 12%. Não esperava, porque em pouco tempo esse frente foi organizado, começou a sua campanha política um pouco mais tarde do que os outros, né? Mas temos que ter em conta uma coisa: se a presidente Cristina tira 50%, entre 50% e 52%, né, como mostram as pesquisas, nós temos também dois candidatos da oposição que são do Partido Peronista, dissidente, que nas pesquisas está 8%, mais ou menos. Eu acho que o Hermes Wiener pode tirar, pode chegar a um 15%, 17% dos votos.
Uhum.
Com tendência a mais porcentagem, né? Porque é o único grupo da oposição que tinha uma previsão em todas as pesquisas ao crescimento. Logicamente que eu acho que não para chegar no segundo turno, né? Eu acho que não dá nos tempos e a popularidade de Cristina em vários setores sociais, né? A situação econômica que está colocado, está numa situação boa, né? Econômica argentina comparada com a época em que o marido Néstor Kirchner assumiu o governo em 2003. Então isso pesa também a favor da situação econômica, pesa a favor do governo, né?
Uhum. Bom, qual o peso nessa campanha do falecido ex-presidente Néstor Kirchner?
Na época que o Néstor Kirchner faleceu, eu fiz uma análise e dei algumas entrevistas. Porque o jornal Clarim, por exemplo, que é o jornal de oposição mais forte ao governo, né? Mais por razões políticas do que ideológicas, né?
Uhum.
Ele colocava como que a oposição iria se fortalecer, né? Porque tinha morrido homem forte do governo, etc, etc, né? A minha avaliação foi o contrário naquela época, de que isso iria fortalecer o governo da Cristina, em primeiro lugar pelas contradições e incoerências da oposição que se manifestaram nas últimas eleições, nas últimas primárias. Dois líderes do peronismo dissidente, brigados entre si, né? Ambos tirariam uns 6, 7% dos votos. A União Cívica Radical, que tinha se fortalecido com a morte de Alfonsín, começou a mostrar fragilidade e a se aliar com o setor financeiro e o setor da direita, um partido que vem com um discurso um pouquinho mais social, mas se alia com a direita, que é o caso de Alfonsín, se alia com a direita com outros peronistas dissidentes. Então isso foi mostrando o setor do agro, do agropecuário, também fragmentado, com contradições internas. Isso foi mostrando toda a fragilidade da oposição, eu acho, à morte de Néstor Kirchner, e aglutinando, consolidando o bloco do poder em torno da Cristina, a simbologia dela com vestidos negros, né, de luto, que ainda utiliza hoje, um discurso mais menos de confrontação, isso é verdade, está utilizando a Cristina, mas o mesmo tipo de política, não mudou o mesmo tipo de política, né? Uhum. As políticas em relação ao setor de oposição, em dar mais recursos a províncias aliadas, né? E deixar as outras em segundo plano, a política da Secretaria, o Secretário de Comércio famoso na Argentina, Moreno, por apertar e pressionar de maneira grosseira, né? Os números, né? Do Instituto de Estatísticas, que realmente foi um instituto que era muito confiável, e hoje ninguém confia na instituição do INDEC, né? Que seria um IBGE aqui no Brasil, né? Uhum. Deturpando números de inflação, etc, etc, né? Maquiando os números, isso foi muito evidente, né? Esse tipo de política não mudou. Agora o discurso ficou menos de confrontação, mas de conciliação, né? E isso favoreceu o bloco do poder hoje com a Cristina Kirchner, né? Mas ela, o grupo do entorno do Kirchner, eles também tomaram algumas medidas para evitar dissidências dentro do bloco, né? Colocando gente leal na vice-presidência, né? Que seria o ministro da Economia, né?
Professor Javier Vadel, um dos pontos levantados nessa campanha, levantado inclusive pela candidata Elisa Carrió, é uma possível tentativa de reeleição de Cristina Kirchner em 2015. Alguns analistas também, inclusive do La Nación, falam sobre isso, de que o kirchnerismo estaria sem uma liderança para substituir Cristina Kirchner em 2015 e que essa seria uma saída. Alguns se baseiam, inclusive, no que aconteceu na própria província província de origem dos Kirchner, né, onde o ex-presidente Néstor Kirchner ficou 12 anos no governo em Santa Cruz. Qual o que de realidade pode ter nisso e que tipo de impacto futuro pode ter uma tentativa de reeleição de Cristina Kirchner?
Acho que é muito prematuro falar sobre isso, mas isso sempre pode estar no horizonte do Partido Peronista, né? Até o Carlos Menem tentou fazer isso, né? Mas não conseguiu. Acho que daqui a quatro anos, é muito tempo para ver se tem outras lideranças dentro do partido, algumas muito desgastadas, e de oposição. Na Argentina, cada província tem sua constituição. Sim. Então, no caso de Santa Cruz, não há nenhum impedimento para reeleição futura, né, a província deles. Como também não tinha em La Rioja, na província de Menem. Outras províncias não permitem reeleição, como a província de Santa Fé. Nem sequer uma reeleição, né? Uhum. Então, mas essa tendência hegemônica e tentar... isso forma parte também do cerdo do peronismo, né? E da essência do peronismo. Agora, eu acho que é muito prematuro ver isso. E como as coisas estão dadas, vai ser muito difícil. Primeiro, colocar isso, a reforma constitucional, que você precisaria uma reforma constitucional para permitir uma reeleição a mais, né? Uhum. Nesse momento, né? talvez daqui a 2 anos, 3 anos, volte a falar sobre isso, né? Eu não ficaria surpreso se surgisse no debate político essa questão, mas eu acho que agora é um pouco prematuro. É o medo de alguns meios de comunicação também, né? Desse hegemonismo kirchnerista, né? que poderia aparecer, né?
Professor,
aí tem vários líderes, como o governador da província de Buenos Aires, Scioli, que também, não sei se internamente dentro do bloco kirchnerista seria muito simpático essa proposta.
São 7 candidatos à presidência, 6 além da presidente Cristina Kirchner. Isso significa algum tipo de dificuldade futura em termos de Congresso, em termos de maioria para um futuro, um próximo mandato da presidente Kirchner?
Para o futuro? Não, eu acho que pela quantidade de votos que ela vai tirar, acima de 50%, não. Em primeiro lugar, porque, por exemplo, você tem candidatos a Cristina, que está em primeiro lugar nas pesquisas, 50% mais ou menos, um pouquinho menos. O segundo, o Frente Amplio Progressista, do governador da província de Buenos Aires, Hermes Biner, que aparece com 16%. Algumas pesquisas colocaram até 17% dos votos, com tendência a crescimento. Depois tem 2 dissidentes peronistas, e Alfonsina aparece depois, com 6%. Os 2 dissidentes peronistas são Eduardo Dualde, né? E outro, o governador, que foi governador da província e senador da província de San Luis, Rodríguez Sá. E depois você tem pequenos candidatos que vão tirar entre 1% e 2%. Inclusive a Elisa Carrió aparece em último lugar, que tinha sido uma figura forte da oposição, na outra eleição, aparece no último lugar. Aparece acima de Elisa Carrió, aparece um candidato de esquerda que vem do trotskismo, Altamira.
Jorge Altamira.
Ou seja, Elisa Carrió está muito poucas possibilidades, né? Então, você vê que no espectro político há possibilidade de ela manter maioria, né? Talvez, não sei se para um consenso interno, né, do peronismo, para essa, o que você falou da reeleição. Mas para governar, eu acho que vai ter tranquilidade, sim, pelo menos nos primeiros 2 anos.
Certo. Professor Javier Vadel, para a gente ir finalizando essa nossa entrevista, em termos de relações com o Brasil, em termos de Mercosul, um segundo mandato de Cristina Kirchner seria diferente desse primeiro? Haveria algum tipo de mudança mais perceptível na relação com o Brasil e também em termos de bloco Mercosul?
Olha, acho que haveria muitas poucas mudanças, porque inclusive ela fala de aprofundar o modelo. O que significa o modelo isso em relação ao Mercosul? Significa, basicamente, aprofundar o que eles denominam na Argentina, ou ela denomina, um modelo de indústria de mercado interno, mercado doméstico, de substituição das importações, mas, por outro lado, a contracara disso é aprofundar o modelo também de exportação de produtos primários, né? E a parceria fundamentalmente com o Brasil e a China, né? E a China porque hoje virou também um parceiro-chave da recuperação econômica argentina. Mas visando também o mercado doméstico, né? O que, logicamente, pode trazer algum problema com o Brasil em alguns setores específicos, como está acontecendo hoje no Mercosul, né? O setor de calçados já tem um problema agora. O setor automobilístico, não sei. Mas isso são acordos que se fazem também com as montadoras. Esse seria o modelo. Acho que não haveria mudanças substantivas, né? E mudanças também do plano estratégico também não.
Tá ok.
Professor... com o Brasil, né?
Sim, sim. Professor Javier Vadel, muito obrigado por atender a Rádio Senado, por falar conosco sobre esse processo eleitoral na Argentina. Um bom dia.
Um bom dia, muito obrigado a vocês.
Professor Javier Vadel, professor de Relações Internacionais da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, falando aqui ao Conexão Senado sobre as eleições na Argentina, eleições presidenciais que acontecem no domingo, dia 23.